Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, boletim para a gente falar sobre a situação do trigo. O produtor brasileiro tem visto aí os preços bastante pressionados aí. Houve até a necessidade de intervenção do governo através dos leilões. Será que efetivamente esses leilões estão dando resultado? Tem mais a questão da importação da Argentina. A gente vai discutir todos esses temas, principalmente como fica a expectativa para a próxima safra. E quem nos ajuda a discutir a situação é o Gustavo Ribas, que já está aqui comigo, direto lá de Ponta Grossa. O Gustavo é presidente do Sindicato Rural do município, ele é presidente do Núcleo de Sindicatos da região dos Campos Gerais e faz parte da Sociedade Rural dos Campos Gerais também. Gustavo, bem-vindo. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos fazer um retrospecto, começar com o retrospecto da última safra, Gustavo. Aparentemente foi uma safra boa, de boa qualidade, mas que chegou num determinado momento que os preços não ajudaram o produtor. O que que aconteceu, Gustavo? Seja bem-vindo.
Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Olha, aconteceu o que acontece todo ano, né? Quando a gente tem uma boa safra, a gente não tem preço. Quando a gente tem uma safra ruim, a gente tem preço. Isso é reflexo direto da política brasileira que não defende o produtor em momento algum. Então, esse ano, para você ter uma ideia, nós devemos ter um volume recorde de importação de trigo, principalmente vindo da Argentina e do Uruguai. O Uruguai está entrando como um player novo no mercado de trigo, né, vindo atingir mais ainda do que o mercado argentino já vem. E o mercado argentino sempre utiliza a questão de balança comercial, a questão da troca, geralmente linha branca, comprar linha branca brasileira para mandar o trigo argentino para cá, e nessa linha os produtores perdem. Né? Nós tivemos aí um decréscimo de trigo na última safra, em torno de 5 a 7% de diminuição nas áreas, mas a produtividade compensou essa perda. Então a produção total foi maior do que a do ano passado, mas os preços a gente vê que estão achatados. O governo tentou entrar com os leilões de PEP e de PEPRO, fez já 3 leilões, não teve sucesso, inclusive abriu a possibilidade dos produtores renegociarem os seus custeios em até 5 vezes, mas são ações que efetivamente, claro que resolve um problema de caixa do produtor, mas não resolve o problema do mercado. A gente precisa colocar esse trigo no mercado, a safra de verão está chegando, os armazéns têm que ser esvaziados e aí a gente entra em mais um problema.
Muito bem, então vamos lá. Aí na região dos Campos Gerais, qual foi a produção ou a produtividade média de vocês aí nessa última safra, Gustavo?
Olha, em torno de 4.500 até 5 mil quilos por hectare, né? Sendo que com um trigo de excelente qualidade, porque a safra passada nós não tivemos qualidade, muita chuva na época da colheita, uhum. E aí esse ano com uma excelente qualidade, um excelente produto. Agora, infelizmente, o mercado vem estável aí em torno de R$600 a tonelada e não tem comprador. Então, para você ter uma ideia, a queda em relação ao ano passado foi de mais de 20%, né? E o mercado continua parado, estagnado, e aí o produtor fica literalmente com o mico na mão.
O que foi produzido, o que vocês já comercializaram?
Olha, eu acredito que tenha comercializado aí em torno de uns 70%, mas tudo comercializado em condições ruins para o produtor. Né? O produtor está sendo obrigado a colocar esse trigo no mercado de qualquer modo, porque os armazéns têm que ser vazios. Uhum. Então, para esvaziar os armazéns, a safra de milho está começando a ser colhida, e aí o produtor vai ter que colocar isso no mercado a qualquer custo.
E preço médio aí fica abaixo do custo de produção de vocês?
Com certeza. Né? A gente tem no preço aí prejuízo. Né? A estimativa do governo era de um preço mínimo, o preço mínimo que tem colocado ao governo é maior. Né? Então, o que acontece? O preço mínimo no Brasil não existe. Né? O Brasil trabalha com preços mínimos, que às vezes o governo garante uma pequena quantidade nesses preços mínimos. Isso é reflexo, no meu ponto de vista, que a gente necessita de uma política agrícola. A política agrícola é feita antes de plantar. Quantas toneladas de trigo o Brasil precisa? Então, nós precisamos plantar quantos hectares para chegar nesse nível de trigo necessário. Aí, nesse processo, que o Brasil tem que fechar? A gente teve, na safra passada, falta de feijão, falta de milho, quer dizer, isso é falta de planejamento, o que nós precisamos e o que nós temos. Então, se chegar o nosso volume de trigo é um volume X, você tem que colocar os produtores para plantar esse volume. O que excede disso, vão para outro mercado, vão para pecuária de corte, vão para pecuária de leite, vão para cevada, vão para canola, né? Vamos para safrinha onde permite, aqui a nossa região dos Campos Gerais não permite a safrinha. Então, isso que falta é estudo do que a gente necessita. O Brasil passa, o agro traz uma grande produção ao Brasil. O agro, hoje, o Brasil tem a sua garantia que não nos vai faltar alimento. E isso fez com que o Brasil não pensasse no que, no volume e a quantidade que a gente precisa produzir. E aí dá esses problemas, como está acontecendo no trigo, como está acontecendo hoje no feijão, os preços do feijão também estão abaixo do custo para o produtor, né? E é como aconteceu com o feijão e o milho na safra passada. O feijão chegou a R$500 o saco, né? Uhum. E são preços absurdos, né? Agora, não existia, os Campos Gerais, por exemplo, não vendeu feijão a esses preços, né? Então, isso realmente é reflexo de uma falta de planejamento, faltou produto, mas o produto não existia no mercado, o preço não foi tido.
Muito bem. Qual que foi, então, qual que dá para dizer até agora, evidentemente, o preço médio de negociação aí nos Campos Gerais do trigo?
Ele está girando em torno dos R$600 a tonelada. Chegou a 610, 620. Hoje, os 600 você não consegue pegar R$600 a tonelada.
É, né?
Então, isso traz para nós aí realmente problemas e que vão ter que ser resolvidos. O produtor vai ter que colocar esse trigo no mercado a qualquer modo.
Abaixo do mínimo estipulado pelo governo, que é de 644, se eu não me engano, não é isso?
Abaixo do mínimo do governo. E veja, né, o mínimo do governo é um estudo que é feito. Claro que esse ano, para nós, a produtividade ela foi boa, então esse mínimo ele consegue atingir os custos. Mas a gente faz negócio e é isso, às vezes, o produtor acaba entrando numa linha errada, porque a gente precisa cuidar da terra. Para a gente cuidar da terra, a rotação de culturas é necessária. E o plantio do trigo é positivo. Mas a hora que o produtor começa a ter prejuízo, um ano, dois anos, três anos, chega uma hora e fala, não dá mais para plantar a cultura do trigo. Isso vai acontecer. E olha, se ano que vem a gente não falar que está faltando trigo no mercado, né, aí a gente, pelo menos o Brasil, o abastecimento local ainda está em ordem. Porque o trigo brasileiro vai sumir. Talvez a gente tenha garantia de mercado com o trigo principalmente uruguaio e argentino. Né? Mas aí, quando o mercado mudar, o Uruguai e a Argentina, né, começam a atuar de modo diferente face se eles realmente são determinantes no mercado.
Daí acabamos ficando muito dependente desses mercados, né, Gustavo?
A conversa muda, né? A hora que você vai vender um produto e tem um grande estoque no Brasil e que realmente eles querem colocar no mercado brasileiro, eles têm que dar custo para nós. A hora que eles verem que o Brasil não tem o produto, aí a conversa vai para o outro lado.
Muito bem. Foi abaixo do mínimo estipulado pelo governo, o governo entrou com os leilões, mas você me adiantou que os leilões não funcionaram. Por quê, Gustavo? O que aconteceu? Não era para dar sustentação aí para os preços?
Não, o teu áudio não está chegando.
Ok, melhorou. Eu pergunto o seguinte, você me disse que os leilões aconteceram, mas ainda não funcionaram, não repercutiram na melhora de preços. O que aconteceu? Qual foi o problema?
O problema é que o prêmio que foi colocado no leilão, ele não atingiu os custos para você atender essa demanda. Então, quem pode ser beneficiado no leilão? Quem tinha estrutura de estocagem em Paranaguá e tinha o trigo já vindo para o litoral. Quem tinha que fazer esse transporte para Paranaguá, não tinha uma estrutura para fazer a estocagem desse produto, não conseguiu a viabilidade. Então, nisso, atingiu principalmente no Paraná pouco mercado, principalmente a Coamo, né? Mas as outras cooperativas, principalmente aqui nos Campos Gerais, não atingiu o mercado.
E o preço não reagiu da forma que o governo esperava, então?
Na realidade, foi, de certo modo, o que conseguiu ser escoado dentro do PEP e do PEPRO, ele foi escoado de um modo que, vamos dizer, claro, saiu algum produto do mercado. Né? Saindo o produto do mercado, a gente tem a possibilidade de conseguir, pelo menos, vender o que ficou no mercado. Mas não resolveu o problema, né? O problema não foi resolvido. Claro que se não tivesse sido feito, talvez o problema tivesse pior. né, mas ele em nenhum momento foi resolvido. E existe ainda, né, o problema da credibilidade do governo, né, principalmente a gente vê isso muito em subvenção do seguro, que a gente não tem certeza se o governo vai pagar a subvenção ou não vai pagar, as seguradoras já trabalham de outro modo, né? Então também o trigo aonde a garantia fica por conta do comprador, ele acaba não entrando, ele só quer entrar quando o risco fica por conta do produtor.
Muito bem. Agora, o Gustavo, me diz uma coisa. Importação, você alertou aí para importação, a maior dos últimos tempos aí nessa última safra. Está vindo uma produção recorde da Argentina aí, segundo os levantamentos feitos pelo governo argentino, 17 milhões de toneladas de trigo, enfim, tem bastante trigo a ser ofertado. Por que as importações acabam ganhando espaço e tomando espaço do produto brasileiro?
Olha, é aquilo que eu falei atrás. Primeiro, existe uma troca na linha comercial, né, de comércio entre Brasil e Argentina em outros produtos. Depois, o Brasil acaba não tendo uma política como todos os países têm, defender o seu produto, né? Então, eu comentava aqui agora, há pouco, a questão que a gente vê, por exemplo, você ter incentivos do combustível brasileiro que vai para o Paraguai, para a Colômbia, para a Bolívia, você compra o teu combustível mais barato lá fora do que aqui dentro. Por que que a gente tem problema de contrabando de cigarro argentino, cigarro paraguaio? Cigarro paraguaio é cigarro brasileiro, que foi para lá e voltou. Quer dizer, então, o que que é isso? Isso é que existe uma política que incentiva a você ter o produto indo para fora e não impede que esses produtos entrem no país com custos melhores. Então, existe um outro problema quando se fala em Argentina, Paraguai, Uruguai, é que também a legislação lá é diferente da nossa. Existem defensivos que podem ser utilizados lá que nós não podemos utilizar aqui. Então, são a política nossa precisa ser o quê? O produto que não serve para o brasileiro, também não serve para o brasileiro comprar o trigo argentino com esse produto. Então, isso tudo impacta em custo. E impactando em custo, a gente passa a não ter uma defesa por parte do nosso país que impede que produtos venham concorrer, afinal o trigo brasileiro gera emprego, afinal o trigo brasileiro gera divisas para o nosso país, e isso acaba não chegando se o trigo que a gente está se alimentando é argentino.
Mas é um problema de custo, é um problema de qualidade, esse problema de qualidade já foi superado com as novas variedades, como é que a gente pode entender essa relação? Por que que os moinhos preferem aí esse trigo de fora e não consomem esses 30% restantes do trigo brasileiro, no caso específico aí da região dos Campos Gerais?
Olha, o problema de qualidade ficou em um mito, né? Porque o trigo argentino seria muito melhor do que o trigo brasileiro. A realidade não é essa. Eu particularmente, como produtor, o meu trigo era trigo tipo um branqueador. Eu tive dificuldade em comercializar. Então, não passa... Isso é o argumento que fica, né? Não é essencialmente isso, né? Agora, a gente... passa por mercado, claro que o negócio do moinho é comprar o mais barato para ele poder processar e colocar no mercado o trigo dele pelo melhor custo possível.
E ele encontra esse trigo mais barato hoje na Argentina ou nos nossos vizinhos?
Encontra. A gente tem características até de solos argentinos, paraguaios, que são diferentes do nosso, os solos lá são muito bons, né? Quando você tem um clima correndo de modo adequado, mesmo a própria safra de verão, né? A safra de verão argentina, as terras argentinas, a gente tem um impacto muito menor na ferrugem asiática, a ferrugem não chega lá, a hora que a ferrugem está chegando eles já estão colhendo, né? Os solos têm uma qualidade muito boa, enquanto a gente joga aqui uma tonelada de adubo por alqueire, eles jogam 400 quilos, 300 quilos, então tudo é muito regionalizado. A nossa logística é muito complicada, a questão do Brasil, a gente não tem local para estocar, a gente não tem estruturas de armazenagem, e a nossa logística, se você abrir aí qualquer informação, você vai ver, com certeza, problemas de logística no Brasil.
É mais viável, por exemplo, para a região Nordeste importar um trigo argentino do que comprar do mercado brasileiro, por exemplo, né?
O trigo argentino sai por barcas lá da Argentina e vai navegando até o Nordeste, né? O trigo paranaense... Né, se você quisesse, que não é como ele é transportado, mas se você quisesse transportar por caminhão, ele seria praticamente impossível, né? Então, esses leilões, inclusive do PEP e do PEPRO, né, a gente tinha que colocar eles em Paranaguá, que iam fazer a cabotagem até o nordeste do país.
Uhum. Isso aumenta custo de produção, diminui a concorrência do produto brasileiro, enfim, chega a ser um... Mas teria solução se quisessem, né, Gustavo?
Veja, a gente costuma falar, por exemplo, vou fazer uma comparação para você do Brasil com os Estados Unidos, né? O nosso custo de produção de soja, milho, ele é mais barato que o custo americano, para dentro da porteira. Então, dentro da propriedade eu tenho um custo melhor. A hora que sai para fora da porteira, esse custo aumenta, né? Também comentava há pouco, a gente tem, por exemplo, no Paraná aqui, temos uma ferrovia que leva de Curitiba para Paranaguá descendo a Serra do Mar. É, a concessionária da ferrovia, ela comprou umas locomotivas novas que dobram o volume para chegar a Paranaguá, mas nós estamos travados porque tombaram a Serra do Mar e precisa tirar questões aí durante 40 ou 50 metros, um metro de rocha, porque a locomotiva não passa. Então, a gente fica restrito aí ao uso de caminhões, fica restrito a volumes menores, e isso vai impactando diretamente em custo lá na ponta.
É, isso aí. Ô Gustavo, planejamento para a próxima safra, já imagino que já deve estar começando. Como você lembrou, a região dos Campos Gerais não tem safrinha de milho, né? Então, o produtor deve optar aí por plantar o trigo mesmo sem essa certeza da comercialização e de bons preços. Como é que estão as expectativas aí para esse ano?
Olha, eu já tenho uma colocação um pouquinho diferente da tua. Ah. Né, o produtor, a gente vem procurando alternativas para fugir do trigo, já não é de hoje.
Ah, é?
Né, o trigo tem um dificultador dele, porque a gente colhe o trigo, já é outubro, novembro, e a gente vai perdendo a época ideal de planta da soja. O trigo já não está mais com toda essa estrela que ele tinha. Uhum. A gente tem hoje uma alternativa de inverno, principalmente ligada na pecuária de leite. Ah, existem muitas leiterias em nossa região e esse gado precisa se alimentar, então muitos produtores produzem leite para quem produz leite, quer dizer, o produtor de grãos, né, produz alimento para quem produz leite. Né, então isso é uma alternativa, a própria canola é uma alternativa, a cevada vem entrando mais forte também como uma alternativa, e a gente tem a questão também de utilização da pecuária de corte, né, os nossos pastos de inverno, engorda de gado. Então, eu particularmente, eu devo reduzir minha área de trigo praticamente a zero.
Ah, é? Você não vai plantar trigo esse ano, Gustavo?
Se plantar é muito pouco. Amostra grátis, como eu posso dizer.
Mas
a gente toma prejuízo todo ano, então para tomar prejuízo aí não adianta entrar no negócio, né?
Mas
o produtor hoje, nos Campos Gerais, é mais viável para ele semear uma aveia para cobertura e deixar parado no inverno do que plantar o trigo.
Mas é uma visão generalizada? Os produtores estão pensando como você aí?
É uma visão generalizada. Porque você tendo processo onde você tome prejuízo todo ano, a melhor coisa que você faz é jogar uma aveia, que tem um custo barato de implantação, e deixar a aveia como cobertura. Você trata da tua questão da cobertura do solo, você planta a soja na época ideal, em vez de plantar atrasado, porque você tem que tirar o trigo, né? Então, realmente, e aí que eu falo que a política precisa, as nossas políticas agrícolas precisam atuar nesse sentido. A gente não pode ficar refém de um trigo argentino, paraguaio ou uruguaio, em função que não existe viabilidade do produtor. O governo tem que estudar para dar viabilidade ao produtor, mesmo que em volumes menores. Olha, eu preciso, então, não precisamos de todo esse volume de trigo, mas então o volume que a gente precisa ter no nosso mercado.
Determinar isso para ele poder se planejar também e evitar concentração de oferta ou oferta
Exatamente.
Além da conta. Né?
O governo tem que concentrar a produção onde é necessário e no volume que é necessário. Priorizar as áreas que têm mais aptidão. Esse é o trabalho, um estudo que tem que ser feito. Por que esse estudo não é feito no Brasil? Porque o Brasil, o agro vem fazendo safra recorde, em cima de safra recorde, não existe uma preocupação. Né? Agora, claro, com essa preocupação a gente poderia aproveitar mais, produzir mais e ter melhores resultados.
Muito bem. Ô, Gustavo, só pegando esse gancho que você deu aí de abandonar ou de deixar de produzir trigo, pelo menos nessa próxima safra, Qual deve ser o percentual de redução de área plantada aí na sua região, ou no Campos Gerais, se você tiver essa informação?
Olha, a gente não tem porque os planejamentos começam agora. Eu, particularmente, falo para você que eu devo praticamente parar no trigo, mas eu não fiz o meu planejamento de inverno. Devo fazer aí até o final do mês, né? E isso é uma geral entre os produtores. Mas eu acho, eu acredito que a gente deve cair mais uns 15, 20% na área de trigo.
Ah, é? Uma área que chegou a ser de que tamanho, Gustavo?
Ah, essa informação eu não tenho aqui agora.
Não, mas tudo bem, mas vem caindo ano a ano, é isso que você quer dizer?
Ela vem perdendo espaço ano a ano, né? A gente vem perdendo o espaço já há bastante tempo. Fora que existem muitos produtores que não plantam o trigo, nunca plantaram. Porque é uma cultura que, onde você fala, as pessoas trabalham sempre nisso. Trabalham no prejuízo, que o trigo seria algo benéfico ao verão. E então, os produtores, muitos, nem entraram, né? Porque se você analisar, a gente tem uma área possível de implementar o trigo muito grande. Isso hoje não acontece e ela vai cada vez diminuir mais.
Muito bem. Tá aí, então, o Gustavo Ribas, presidente do Sindicato Rural lá de Ponta Grossa, no Paraná. Associado da Sociedade Rural dos Campos Gerais, presidente do Núcleo de Sindicatos dos Campos Gerais, trazendo aí a sua visão e principalmente com essa perspectiva não muito boa para a produção de trigo da próxima safra. Ele mesmo está disposto a zerar a produção dele, mas é uma decisão pontual, o Gustavo? Dá para dizer que é para esse ano que está sem perspectiva ou o trigo vai definitivamente sair da sua agenda?
Olha, na realidade, ele de momento ele sai em definitivo. Né, o que que acontece? Para você voltar ao trigo, você tem que estar verificando que você vai ter viabilidade nas safras de inverno durante duas, três safras. Não é porque safra que vem melhora que entra no trigo, não é. A hora que eu saio, eu devo sair, tem que ser um negócio mais de longo prazo.
Muito bem. Tá aí. Gustavo Ribas, obrigado pela sua participação, viu? Volte sempre.
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Abraço para você. Até a próxima. Gustavo Ribas, portanto, contando e relatando para a gente o drama vivido pelo produtor de trigo, que apesar de ter conseguido uma boa produtividade na safra passada, boa qualidade do seu produto, tem negociado aí a preços abaixo do mínimo, justamente para tentar desocupar espaço aí para a entrada, para a chegada oficialmente aí da safra de verão. Com isso, produtor acaba trabalhando no prejuízo e isso faz com que as decisões de plantio elas sejam menores também. O Gustavo acabou de nos adiantar que vai zerar a produção dele de trigo para a próxima safra, a partir dessa próxima safra, porque ele já está cansado de ter prejuízo, segundo aí alegações do Gustavo Ribas. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Deixa eu passar para vocês, antes de encerrar aqui a transmissão, como estão os preços do trigo lá na Bolsa de Chicago. Um dia de queda nas cotações nesse momento. A gente tem o primeiro vencimento, março, caindo 3,5 pontos a 4,48 dólares por bushel. O maio, 4,62 dólares por bushel, queda de 4,75 pontos. E o julho, 4,74 dólares por bushel, recuando 4 pontos. Setembro, 4,87 dólares por bushel, uma queda de 3,75 pontos. Você pode acompanhar os números, portanto, na nossa tela aí na nossa tela do ao vivo. O março, 4,48, o maio, 4,62, o julho, 4,74 e o setembro, 4,87, preços em queda lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco eu volto com as informações do mercado de suínos, um mercado que está bastante animado nesse início de ano, daqui a pouquinho a gente sabe por quê.